A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Olha, eu sei que muitos de vocês que me ouvem gostam de dar um passeio nos antigamente para fazer uma comparação com os tempos atuais. Então, vambora. Hoje todo mundo pega o celular e facilmente liga para onde quiser. Seja aqui mesmo Fortaleza, Ceará, para qualquer estado brasileiro e para o exterior também. E nem precisa açoitar o aparelho para ele fornecer o sinal característico de ligação. E os jovens acham engraçado quando eu digo que nós açoitávamos os telefones prefixo 21 para o tal sinal. Ah, e quando as emissoras de rádio necessitavam de fazer uma reportagem daquilo que anunciavam, estamos falando de qualquer ponto da cidade. O som era terrível, muitas vezes nada era entendido pelos ouvintes. As equipes esportivas sofriam muito, tentando uma linha privada para a transmissão dos jogos. Uma vez a equipe da PR9 foi transmitir um jogo de Natal no Rio Grande do Norte, que fica bem ali. No final, João Ramos, o narrador, enviou um cabograma, o telegrama mais rápido que existia naquele tempo. Enviou o cabograma com a seguinte pergunta: informe se a reportagem foi bem recebida. E nem sempre ela chegava bem. Tudo era muito difícil. Passamos agora para as casas. Antes do liquidificador Osterizer, o jeito era fazer bananada batendo a bicha com o garfo mesmo. E acreditem, geladeira não era fácil. Era cara também. Não havia a compra na valsa, a compra prestação. Não havia casa das máquinas. Assim, quem necessitasse de gelo teria de comprá-lo no centro da cidade, vizinho ao Majestic, e trazer para casa protegido com raspa de madeira para não derreter. Olha, eu fui conhecer uma geladeira quando já era metido a homem, quando já era rapazinho. O problema maior aconteceu quando da chegada da penicilina, a invenção do cientista Fleming. Era remédio considerado milagroso. O obstáculo é que tinha de ser conservada no gelo. Além disso, havia necessidade de manter em casa uma enfermeira para aplicar o medicamento de 3 em 3 horas. Lá em casa, meus pais aplicavam injeção, mas em se tratando de novo remédio, eles preferiam contratar a pessoa mais competente. Isso tudo era no tempo da breografia, um tipo de radiografia feita somente lá na rua Senador Pompeu, num laboratório de lá, e depois tinha que esperar uma semana para saber o resultado. Nesse tempo, os doutores mandavam o paciente dizer 33, diga 33, e a gente 33. Davam pancadinhas no estômago e pelo som sabiam o porquê da dor de barriga e da prisão de ventre. Era na época das compressas de antiflogistine ou Iodex. Os jovens de hoje nem sabem dessas dificuldades e riem quando ouvem minhas conversas. E olha que eu citei apenas alguns exemplos. Daqui uns dias eu conto mais.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, a bolha. A banda de rock brasileira formada em 1965 no Rio de Janeiro com o nome The Bubbles participou ativamente do circuito de bailes, programas de rádio e TV que existia na capital carioca naquela época.
Meu amor, os pecados deste deste mundo. São os grilos, cobras e morcegos negros.
No início tocavam apenas covers ou versões de canções e bandas de sucesso da Europa e dos Estados Unidos. Mas no início dos anos 70, passaram a compor canções próprias e chegaram a gravar dois álbuns, em 1973 e 1977. Tocaram como banda de apoio para Gal Costa, Lennon, Márcio Greik, Raul Seixas e Erasmo Carlos. Seus integrantes deram origem ou integraram várias bandas que fariam sucesso nas décadas de 70 e 80, como Bicho da Seda, Erva Doce, A Cor do Som, Roupa Nova e Hanoi Hanoi.
É proibido fumar, diz o aviso que eu li.
No ano de 1968, a banda é convidada por Márcio Greik para a gravação de um álbum que acabaria gerando o interesse da gravadora Polygram em lançar um compacto com versões de músicas dos Beatles.
Por que eu sou tão feio assim? Dizem que no mundo não existe igual a mim.
Neste domingo, 18h, no Brasilidade, tem Rock Brasil com A Bolha. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
É gostoso escutar rádio. Todo dia eu levo ele para caminhar comigo, aquela caminhadinha no final da tarde, dou aquela relaxada. É saudável, né?
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A Caixa do Econômica Federal encerra hoje o mutirão de renegociação de dívidas que está sendo realizado para atender moradores da região metropolitana de Fortaleza. Nós estamos recebendo neste programa, estamos agradecendo a ele pela presença, o gerente da Caixa Econômica Federal no Ceará, Cairo César Mota. Doutor Cairo, um bom dia para o senhor. Muito obrigado por aceitar o convite da FM Assembleia.
Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. É uma satisfação muito grande aqui estar falando aqui com vocês.
E eu pergunto, até agora, quanto já foi renegociado no mutirão?
Bem, o mutirão até o presente momento, a gente já recebeu diversos clientes que levaram seus boletos, né, para fazer o pagamento à vista das suas dívidas. As estimativas de fechamento de hoje, de ontem, né, que foi a data do início, a gente está fechando hoje, mas em torno de pelo menos uns 50 clientes iniciaram ontem o atendimento, e a gente deve hoje ter um número bem mais significativo devido à divulgação que está tendo e o próprio boca a boca dos clientes, né, informando seus familiares para que compareçam ao mutirão.
Este encontro da Caixa com os devedores é somente na Justiça Federal. Em cada agência não há esse contato, não.
Não, na realidade, na agência nós também temos propostas,
sim,
de renegociação. São as mesmas propostas que nós estamos ofertando, tanto no mutirão da Justiça Federal, quanto aqui no mutirão do edifício sede. Né? E com relação às propostas, são propostas que podem chegar até 90%, ou seja, o cliente pode procurar a sua agência, pode procurar o mutirão aqui do edifício sede, aqui na Sena Madureira 800, e os clientes que foram convocados, né, pela Justiça Federal para fazer a conciliação também vão obter propostas semelhantes àquelas que já estão sendo ofertadas pelas agências. O objetivo da campanha Você no Azul é justamente facilitar o acesso das pessoas possibilidades de retorno da sua capacidade de crédito, para que retorne a ter um nome limpo na praça volte a movimentar a economia, né, gerando novas operações de crédito para esses clientes voltar a poder comprar a prazo no mercado, que a gente sabe que isso é o que é mais importante ao final da ação de renegociação.
Doutor Cairo, não só os ouvintes, de uma maneira geral, nós também estamos interessados em saber onde é que os clientes da Caixa acumulam mais dívidas, cartão ou empréstimos?
Eu posso lhe dizer que o cartão de crédito muitas vezes é mal utilizado, né? Assim, de uma forma geral, assim, falando no todo, né, da sociedade, não somente clientes da Caixa, como diversas instituições. A gente percebe uma utilização exacerbada do cartão, muitas vezes pessoas entrando no rotativo, né, e não conseguindo mais pagar as dívidas, muitas vezes, mesmo as instituições oferecendo ali, quando tem essa detecção de que a pessoa está mais endividada do que deve, ofertando proativamente um parcelamento, a gente percebe que o cartão realmente tem sido essa linha de crédito que tem mais endividado as pessoas. E, em seguida, a gente pode falar os créditos pessoais, né? Os créditos pessoais, as pessoas pegam parcelamento, às vezes já, além da capacidade de pagamento, além daqueles prudentes 30% que a pessoa, né, geralmente é orientada a comprometer no máximo da sua renda, e, consequentemente, não consegue pagar. E a conjuntura econômica, o desemprego, favorece, né, que esses clientes muitas vezes não consigam honrar seus pagamentos, e a Caixa toma a iniciativa de fazer essas renegociações buscando trazer de volta esse cliente à economia.
Certo. Agora pergunto ao senhor. A campanha Você no Azul, estou aqui lendo a informação da Caixa, abrange cerca de 2.600.000 clientes, pessoa física, dos quais 92% poderão quitar suas dívidas à vista por valores inferiores a R$ 2.000, e 320 mil pessoas jurídicas, em que 65% têm possibilidade de quitar à vista com valores inferiores a R$ 5.000. Esse número, 2.600.000, e o outro número também, eu me refiro a 2.600.000. Pergunto, somente no Ceará?
Não, esses dados são da campanha nacional.
Ah, né? Sim.
São da campanha nacional. Nesse caso, a campanha ele traz dados bem abrangentes, né? E são dívidas bem, digamos assim, de mais tempo, né? São valores mais atrasados de pessoas físicas e jurídicas. E a Caixa, nesse caso, ela está dando esses descontos justamente em cima daquela parcela de juros, né, que rendeu sobre o capital que a pessoa adquiriu, certo? E também, muitas vezes, sobre o principal, para uma forma de incentivar a pessoa a quitar um débito que ela já não tinha mais condições de honrar, né? Mas esses dados aí realmente são nacionais. É o Brasil todo que está sendo contemplado pela campanha Você no Azul, né? E aqui no Ceará, tanto a superintendência que cuida aqui de Fortaleza quanto a superintendência que cuida do interior do estado estão empenhadas em fazer com que essas ofertas cheguem à população.
O Dr. Cairo César Mota é o gerente da Caixa Econômica Federal no Ceará. Pergunta ao senhor, existe um prazo para terminar o mutirão?
Os mutirões estão concluindo hoje, né? Estão terminando hoje, e a campanha Você no Azul vai até o dia 22. Ainda não tem sinalização de prorrogação, portanto a gente orienta as pessoas que procurem, né, tanto as agências quanto aos mutirões, tanto aqui no edifício sede, na rua Sena Madureira 800, né, quanto aquelas que receberam a convocação da Justiça Federal, que façam o contato prévio e compareçam à Justiça Federal aqui na Murilo Borges, na Praça Murilo Borges, para que conheçam, né, efetivamente os descontos que elas foram contempladas, né. As agências estão habilitadas para dar esses descontos e a Caixa, além das agências, amplia os espaços de atendimento para esses dois locais, edifício sede, na rua Sena Madureira 800, e aqueles clientes convocados na Justiça Federal.
O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Pode aproveitar.
Vamos acrescentar que a campanha Você no Azul, né? Reforçar que ela está concluindo nesta quinta-feira, dia 22, né? E muitos clientes, né, podem perder uma oportunidade de receber esse desconto. Ou seja, a pessoa que hoje está devendo o cartão de crédito, o cheque especial, o crédito pessoal, aquele consignado que a pessoa não trabalha mais na empresa e por acaso não conseguiu mais pagar, é importante que ela compareça à sua agência, compareça a uma agência mais próxima, venha aos mutirões, né, conforme a gente já citou os endereços, para que tenha uma possibilidade de resgatar seu nome, né, melhorar a sua condição de saúde mesmo, física, financeira, porque a gente sabe que as dívidas realmente comprometem muito a questão psicológica das pessoas, e ganhar uma tranquilidade. Tranquilidade do nome limpo, tranquilidade do crédito de volta na praça, tranquilidade de poder adquirir uma mercadoria, um bem a prazo, né? Ter de volta a sua tranquilidade financeira.
Muito obrigado, senhor. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia, muito obrigado aí. Um bom dia a todos os ouvintes.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Márlio, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da FM Assembleia. Hoje falaremos da rua Floro Bartolomeu. Essa rua atravessa o bairro do São João do Tauape e tem por patrono Floro Bartolomeu da Costa, natural da Bahia. Faleceu no dia 8 de março de 1926, no Rio de Janeiro. Em 1908, veio para Juazeiro do Norte, atraído pela fama das minas da área de Coxá. Dr. Floro foi o orientador político do padre Cícero. Foi o único que soube inspirar-lhe absoluta confiança. Ao chegar ao Cariri, o Dr. Floro era amável, conversador. Com as lutas, foi aos poucos se transformando até tornar-se extremamente irascível. Rompeu com o presidente Franco Rabelo, convocou a Assembleia Legislativa, instalando-a em Juazeiro, e elegeu-se seu presidente, fazendo-se reconhecer como chefe do governo. Foi eleito deputado federal em mais de uma legislatura. Por ocasião da marcha da coluna Prestes no Nordeste, ele foi incumbido pelo governo federal de defender o sul do Ceará, evitou a invasão do Cariri pelos revoltosos. Obteve como recompensa por esse feito as honras de general do exército, com as quais morreu. Obrigado, até amanhã.
Até amanhã, Marlio.
Ouvidoria.
Hoje recebendo o secretário executivo da Controladoria Geral do Estado, Marconi Lemos, que vai falar conosco sobre a participação da sociedade na elaboração do plano plurianual. Doutor Marconi Lemos, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos.
De compartilhar aqui as ferramentas de participação social.
O agradecimento é nosso, doutor. A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado disponibilizam uma nova funcionalidade dentro do módulo de participação cidadã para o processo de elaboração do Plano Plurianual 2020-2023. Como é que está o interesse das pessoas por essa mais uma iniciativa da Controladoria, doutor?
Marcelo, tem sido uma grata surpresa para nós e uma satisfação poder juntar a tecnologia, né, aos procedimentos que nós no Estado do Ceará já tínhamos de incentivo para as pessoas participarem do rumo da política, né, de priorizar as ações que elas querem que ocorram nas suas regiões. Então, o Estado do Ceará tradicionalmente, né, já faz os nossos PPAs participativos, onde durante a elaboração do PPA, né, que é o plano geral do governo, onde ele define em linhas gerais as ações para os próximos 4 anos de governo, o PPA que está sendo construído é de 2020 a 2023, então já houveram as regiões de planejamento do Estado, onde as pessoas, né, das suas regiões puderam se manifestar acerca de ações que elas achavam interessante que constasse desse plano de governo. O que nós estamos agora, neste ano, como uma novidade, é trazendo para este processo a tecnologia e assim ampliando a possibilidade da sociedade participar desse planejamento governamental. Então, a nova funcionalidade do portal da transparência, que está no portal da transparência, permite que os cidadãos entrem lá nas suas regiões, vejam quais são as ações que foram elencadas durante as oficinas do planejamento e agora eles possam votar, possam priorizar aquelas ações que eles acham mais interessantes para o Estado, né? Mais interessantes que ocorram na sua região. Então, essa funcionalidade já está disponível no portal da transparência, vai ficar disponível até o dia 31 de agosto, e as pessoas que estiverem interessadas, é só acessar, né, cearatransparente.ce.gov.br e lá na aba de participação cidadã, PPA, e votar na política, na ação que ele entende que é prioritária para a sua região.
Doutor Marconi, a gente sente que a controladoria está a cada dia mais se aproximando das pessoas, fazendo com que o Estado fique cada vez mais transparente, não?
Esse é o nosso desafio e eu penso que a transparência, a gente pensa em a transparência, essa questão da participação social, né, via ouvidoria, esses canais de interação do governo com a sociedade, Marcelo, é uma conquista da sociedade, né, que hoje não tem mais volta. A gente costuma dizer que o portal da transparência nem é mais do governo, né, já pertence à sociedade. Então, esse é o nosso propósito, né, isso está no, digamos assim, no DNA da gente, enquanto Controladoria Geral do Estado, esse fomento à participação social. Então, enquanto ouvidoria, nosso papel é exatamente de levar o cidadão às possibilidades, os meios para que eles possam interagir com o governo e, da nossa parte, aqui dentro do governo, fazer reverberar isso dentro do governo, fazer reverberar a voz do cidadão dentro do governo. E essa ferramenta, né, essa oportunidade que o cidadão está tendo agora de priorizar as ações para o próximo plano governamental, para o próximo quadriênio, né, é mais uma ação que vem neste sentido para a gente fortalecer a participação social, a participação cidadã no nosso estado do Ceará.
E nós aqui fazemos a nossa parte, ouvindo diariamente um ouvidor, e sempre que possível e sempre que há necessidade, ouvimos também como é que está funcionando a Controladoria Geral do Estado. Agradecendo ao senhor pela oportunidade. Um bom dia, hein?
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Ciência e Tecnologia e Educação Superior aprovou o requerimento de autoria do presidente do colegiado, deputado Romeu Aldighieri, que solicita a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Agropecuária para debater a importância da cajucultura para a economia do estado do Ceará, bem como para discutir o projeto Intercaju. A matéria também foi aprovada na Comissão de Agropecuária. O colegiado também aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Nezinho Farias, que dispõe sobre a devolução da taxa de matrícula das instituições de ensino superior privadas no estado do Ceará. Projeto de indicação do deputado André Fernandes, que sugere a criação do programa Universidade Sem Drogas, também recebeu aprovação da comissão. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aprovou 3 projetos da deputada Adelânia Noronha, o que trata da criação do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência no estado do Ceará, da garantia para as pessoas com deficiência visual do direito de receber sem custo adicional as contas de água, energia elétrica e telefonia, acompanhadas de demonstrativos de consumo no sistema Braille, e o que institui o prêmio Cidade Amiga do Idoso no estado do Ceará. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação aprovou um projeto de lei e 12 projetos de indicação, dentre eles o deputado Davi Duran, que cria normas de proteção aos consumidores que se utilizem de serviços de manobra e guarda de veículos em estacionamentos públicos e privados no Ceará. O da deputada Augusta Brito solicita a institucionalização do Programa Estadual de Educação e Direitos Humanos. O deputado Nezinho Farias sugere a obrigatoriedade da distribuição Botão do Pânico para mulheres vítimas de violência doméstica. Já do deputado Manuel Duca, cria a Delegacia de Polícia Civil do município de Bela Cruz, no Ceará. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou 19 projetos de indicação. Entre eles estão dois do deputado Renato Roseno, que concedem isenção da tarifa de coleta e tratamento do esgoto aos trabalhadores desempregados e o que altera a lei complementar, prevendo que seja devido salário maternidade assegurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança. Do deputado André Fernandes também foi aprovado e a matéria solicita a instituição do Programa de Proteção da Saúde Vocal dos professores da rede pública estadual. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O Departamento de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará abre inscrições para 3 novos cursos que serão iniciados em setembro.
Entrevista.
Nós vamos saber mais conversando com a chefe da divisão de treinamentos da casa, doutora Norma Davi. Doutora Norma, bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio, bom dia a todos.
Eu estou aqui com a relação educação financeira, crescimento econômico e desenvolvimento humano diante do constitucionalismo brasileiro e editor de texto e planilha eletrônica.
Exatamente, né? A divisão de treinamento vinculada ao DRH da Assembleia Legislativa oferta para os colegas servidores essas 3 temáticas que são importantíssimas, né? Inclusive, a educação financeira é um dos cursos mais solicitados. Nós esperamos atender aos servidores. Os cursos são distribuídos da seguinte forma: educação financeira nós vamos ministrar na primeira semana de setembro, no turno da tarde. Já o curso de editor de texto e planilha eletrônica vai ser pela manhã, de 8h30 às 12h30, no laboratório de multimídia. E o terceiro curso, que trata sobre o desenvolvimento econômico e o constitucionalismo brasileiro, será ofertado à noite, já para premiar exatamente os 3 turnos e atender de forma que os nossos servidores possam se qualificar e estudar fora dos seus horários de trabalho. Esse é o pensamento da divisão de treinamento. A gente convida aqui a todos os servidores para fazerem suas inscrições. Nós funcionamos no segundo andar do edifício deputado José Euclides Ferreira Gomes, né, no conhecido anexo 2, na sala E, e o nosso ramal é o 3738 ou 3728. Né, estamos já com as inscrições abertas, já coletando as informações dos servidores para iniciar, então, os processos do curso.
Doutora Norma, quantas vagas são?
Olha, em cada curso nós temos 50 vagas. Só não temos as 50 vagas no curso de editor de texto e planilha eletrônica por questões de máquinas, porque de computadores. Né? Na sala de multimídia nós temos 20 computadores, os servidores estudam dois servidores por computador, já para atender, né, uma maior demanda. Por esse motivo, o curso de planilha eletrônica oferta 40 vagas. Mas nos outros dois nós temos até 50 vagas e estamos, no momento, recebendo as inscrições.
Todos os cursos são importantes, a gente sabe e nota aqui. Mas um que chama a atenção. A educação financeira é fácil de aprender, doutora Norma?
Olha, a educação financeira é uma temática já que a gente ministra todos os anos, né? É um assunto que não se esgota, porque além do momento econômico que a gente vive atual, às vezes nós não conseguimos planilhar o nosso orçamento doméstico. E esse curso, ele é até ministrado por um colega da casa, especialista na temática, que é o professor Marcelo Fernandes. Ele vai ensinar de que forma você pode organizar o seu orçamento, né, doméstico, de que forma você pode cuidar das suas finanças, para que você não sofra tanto impacto nas questões das dívidas, né, que é uma tristeza que assola não só os servidores da casa, mas todo mundo de forma geral. Às vezes a gente não conduz de forma adequada o orçamento que a gente ganha, a gente não compreende os ativos e os passivos, e o curso ele vai ensinar exatamente isso com muita calma, com muita paciência, com muita sabedoria. O professor Marcelo Fernandes, ele vai ensinar os servidores da Assembleia Legislativa a não contraírem dívidas por cima de dívidas, e sim, às vezes, recuar um pouco, esperar, às vezes, o impulso da compra para viver melhor. O curso, ele objetiva uma qualidade de vida financeira que todo mundo precisa aprender.
Doutora Norma Davi, é chefe da Divisão de Treinamentos do Poder Legislativo do Ceará. Muito obrigado pela presença, um bom dia para a senhora.
Muito obrigada, Marcelo. Eu é que agradeço a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Me coloco à disposição de todos os servidores para recebê-los na nossa sala da Divisão de Treinamento, para se qualificarem, aprenderem, trocarem experiências e, claro, evoluir cada vez mais diante do cenário que a gente estamos inseridos no Poder Legislativo. Muito obrigada, bom dia.
Bom dia para a senhora, repito também agradecimento. O curso Crescimento Econômico e Educação Financeira, conforme a doutora Norma disse, será ministrado por Marcelo Fernandes no período de 9 a 13 de setembro, das 13 às 16 horas. Enquanto isso, o curso Crescimento Econômico e Desenvolvimento Humano diante do Constitucionalismo Brasileiro será ministrado por Gina Pompeu Vidal, de 16 a 20 de setembro, das 17 horas às 21 horas. O objetivo é refletir sobre a relação entre desenvolvimento humano e crescimento econômico a partir do constitucionalismo brasileiro. O curso Editor de Texto e Planilha Eletrônica terá como facilitador Ivo Rocha, de 16 a 20 e de 23 a 27 de setembro, das 8h30 às 12h30. O objetivo é o de proporcionar conhecimento sobre informática com ênfase na elaboração e formatação de documentos em editor de texto. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Fortaleza recebe amanhã a terceira edição do Ceará Global. O encontro é voltado para a internacionalização da economia do Ceará. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a doutora Marta Campelo, ela que é gestora de internacionalização das micro e pequenas empresas do SEBRAE do Ceará. Bom dia.
Bom dia a todos. É muito bom estar aqui para falar do Ceará Global, a força das MPS. Nós vamos estar amanhã abordando assuntos de grande relevância acerca dos investimentos estrangeiros diretos, como esses investimentos estrangeiros podem contribuir para o crescimento da economia aqui do nosso estado. E também, na parte da tarde, nós vamos estar abordando, nós vamos estar apresentando palestras sobre a internacionalização. Quais são os passos necessários para que as micro e pequenas empresas eles possam seguir e chegar e se inserir o seu produto no mercado internacional? Como a questão do planejamento para a internacionalização, como é que uma empresa pode se fazer o planejamento estratégico da sua empresa com foco no mercado internacional? Questão também dos estímulos e apoio para o comércio exterior. Quais são as instituições, o que elas estão oferecendo em termos de apoio para as micro e pequenas empresas. Nós vamos abordar também a questão da promoção comercial, como essas empresas podem levar o seu produto para participar de feiras internacionais, de rodadas internacionais, e conhecer esses compradores que querem, que têm interesse no produto aqui fabricado no Brasil. E também nós vamos estar abordando a questão da logística, do despacho aduaneiro, e instituições como os Correios, Receita Federal, estarão lá presentes exatamente para mostrar quais são as estratégias, quais são os passos que essas empresas devem seguir e ter de uma forma muito segura para poder ter o seu produto no mercado internacional de forma sustentável. Porque nós não queremos que a empresa exporte só uma vez. Nós queremos que a empresa exporte uma vez e continue exportando com regularidade, quer dizer, ela passe realmente a fazer parte desse processo de internacionalização.
Como é que está a internacionalização da economia do Ceará?
A internacionalização, eu acredito que nós estamos tendo um panorama muito positivo, até por conta desses investimentos estrangeiros que estão vindo para cá, e isso traz assim, um ambiente muito favorável para que as empresas aqui localizadas no estado, elas possam também ter interesse em participar desse comércio internacional por meio dessas empresas que vêm de fora. À medida que essas empresas vêm de fora, esse ambiente fica muito mais efervescente, voltado para essa questão da internacionalização das micro e pequenas empresas também. Não só das médias e grandes empresas, mas das micro e pequenas empresas. Porque eles passam a fornecer produtos para esses investimentos estrangeiros diretos, eles passam a ter parceria com esses investimentos estrangeiros, e aí a ideia é que eles possam também crescer cada vez mais e colocar o seu produto no mercado internacional, por conta até dessa questão da competição que existe naturalmente. Quando alguma empresa vem de fora, ela começa a criar um ambiente de competição muito salutar para que as empresas daqui também possam ter interesse e buscar alternativa de novos canais de comercialização, principalmente o canal do comércio internacional.
E quem quiser participar?
Quem quiser participar, as inscrições são gratuitas. Elas estavam sendo feitas até ontem no site, mas por conta da grande demanda, elas podem estar encerradas no site. Mas quem tiver interesse pode se dirigir ao centro de negócios e fazer as inscrições lá no momento, no início lá do evento, no Centro de Negócios do Sebrae Ceará.
Muito obrigado. Conversamos com Marta Campelo, gestora de internacionalização das micro e pequenas empresas do Sebrae, aqui do Ceará, falando que amanhã acontece a terceira edição do Ceará Global. É um encontro voltado para a internacionalização da economia do Ceará. O tema desta edição é a força das micro e pequenas empresas. O encontro é gratuito, como a doutora Marta já falou, começa às 8 horas da manhã e vai até às 18 horas no Centro de Negócios do Sebrae. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará, em parceria com a Secretaria da Justiça, mantém a Casa do Cidadão, que funciona no anexo 2 da Assembleia, na esquina da Rua Barbosa de Freitas, com a Avenida Pontes Vieira. Na Casa do Cidadão, uma equipe de funcionários tem em média 3 mil atendimentos ao mês, relativos à emissão e entrega de documentos e informações. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O Conselho de Ética Parlamentar se reúne nesta terça-feira para analisar a representação do PDT contra o deputado André Fernandes. Nós estamos recebendo o deputado Antônio Granja, presidente do colegiado. Deputado Antônio Granja, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui neste programa. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio Lima Verde. Bom dia, ouvintes da FM Assembleia, bom dia aos deputados que estão sintonizados nesse momento, nesse programa, nosso presidente, doutor Sarto. Ontem nós tivemos uma reunião do Conselho de Ética para que o deputado Romeu Aldighieri pudesse ler o seu parecer em relação a duas representações que tinha em desfavor do deputado André Fernandes. E foi o que aconteceu na tarde, noite de ontem nessa casa.
O que é que ficou decidido, deputado?
Bom, depois de ampla discussão do parecer, os deputados, por unanimidade, todos votaram pelo parecer do deputado Romeu Aldighieri, pela admissibilidade para instaurar o processo disciplinar por quebra de decoro do deputado André Fernandes. E no ato, encerrada essa reunião, e no ato contínuo, marcamos uma nova reunião já do Conselho ontem, e foi constituído um subconselho. Esse subconselho é que vai ter a responsabilidade de instaurar todo o processo, que tem subconselho como membros o deputado Sérgio Aguiar como presidente, a deputada Augusta Brito é a relatora, a deputada Fernanda Pessoa é a revisora, e tem ainda como membro desse subconselho os deputados a Cris Lucena e o deputado Walter Cavalcante. Todo esse material produzido até hoje será encaminhado hoje para o subconselho, e a deputada Augusta Brito tem o prazo de, em até 60 dias, trazer um parecer para que o conselho novamente se reúna e faça um julgamento final em relação a esse caso.
Dessa forma, deputado Antônio Grange, os próximos passos para o exame dessa matéria será com o subconselho.
Com o subconselho. E se você observou, são 5 deputados representando 5 partidos diferentes. O Conselho de Ética hoje tem 9 deputados titulares e que representam 5 partidos. Todos eles estão fazendo parte do subconselho. Então a gente procurou colocar de uma maneira a mais democrática possível.
Deputado Antônio Granja, na minha impressão, durante esse período que nós estamos aqui trabalhando nessa emissora, é a primeira vez que acontece esse tipo de exame feito por um conselho?
Eu estou aqui no 6º mandato e logo no começo fui convidado para ser ouvidor, e na época eu nem sabia muito qual era a função do ouvidor, e o deputado Marcos Carlos disse: não, não se preocupe não, não vai acontecer nada não, estou aqui há não sei quantos mandatos, já era decano da casa, ele e João Viana. Eu sei que na minha época como ouvidor apareceu tantos casos aqui nas minhas mãos, mas graças a Deus, Deus deu a lucidez da gente procurar da melhor maneira possível definir todos eles e oferecer os pareceres, e essa casa foi grande fazendo julgamento de todos os casos que nos procuraram. Na hora mais recente, fazia tempos que não acontecia casos de o conselho ter que provocar, digamos assim, se reunir para estar em algum processo disciplinar contra nenhum parlamentar. Deputado, não é a nossa função, mas o Conselho de Ética é para isso, para acompanhar o comportamento dos deputados, a questão ética, moral, e nós estamos preparados para isso.
Deputado Antônio Grande, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, um bom dia para o senhor.
O prazer sempre é nosso, na Série Lima Verde, estar aqui com você, com o Ronaldo César, com todos que fazem a FM, a Assembleia, e quero mais uma vez cumprimentar os ouvintes e os meus colegas deputados e deputadas dessa casa, na pessoa desse grande presidente, meu amigo, deputado Dr. Sarto.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania debate as violações dos direitos humanos de pessoas em situação de rua e as políticas de atenção e assistência voltadas para essa população. A audiência acontece às 15 horas no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota. Estamos aqui com o deputado Renato Roseno, que solicitou o debate. Vai conversar conosco, né, sobre o que vai ser discutido hoje à tarde. Bom dia, deputado.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Anacélio, Simone, Ronaldo, Fátima, todos que fazem a Rádio FM Assembleia. Essa é uma demanda que o Comitê Estadual de População de Rua nos fez para que nós discutíssemos, porque essa semana acontece o transcurso do Dia Nacional da População em Situação de Rua. A crise econômica agravou muito o número de pessoas vivendo nas ruas, em todo o Brasil, sobretudo nas grandes cidades. Fortaleza já tem milhares de moradores em situação de rua. São pessoas que tiveram suas condições econômicas deterioradas nos últimos anos e agrava-se também a situação da população em situação de rua em razão da violência, sobretudo dos grupos armados nos territórios que expulsam pessoas. Então há uma imperiosa necessidade tanto de solidariedade, são as pessoas mais vulneráveis, né, na escala social, são aquelas que não têm teto para viver, moram debaixo das marquises, nas praças, nas ruas, em condições, né, de fato absolutamente degradantes, e precisamos de políticas públicas. Nós temos apenas 230 vagas nos acolhimentos de Fortaleza, e repito, já é uma população que se conta aos milhares. Por isso que receberemos hoje a Pastoral do Povo da Rua, as pastorais, as entidades que acolhem, que fazem um trabalho de solidariedade à população em situação de rua. Receberemos também aqui o Comitê Estadual da População de Rua, o CEPOP. Receberemos a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza e a Secretaria de Proteção Social do Estado do Ceará, no sentido de cobrar, primeiro, o censo atualizado. É necessário saber exatamente em quanto cresceu a população, e as políticas públicas, investimento, é um investimento imperioso para que as pessoas sejam acolhidas, né, e que possam sair da situação de rua.
Deputado, o senhor falou nas políticas públicas, quais assim outras políticas públicas que poderiam também ser adotadas aí para diminuir essa situação ou acabar com ela?
Primeiro, acolhimento. Segundo, acolhimento institucional, assistência social, qualificação profissional, encaminhamento para o emprego, ou seja, uma renda segura, moradia, acesso à saúde. Essas três são imperiosas, né? Primeiro, sem dúvida alguma, é o acolhimento institucional, ou seja, é o abrigo, é o abrigamento. Na sequência, assistência social, para tentar garantir àquela pessoa as necessidades básicas, né? A alimentação, as condições de higiene, o vestuário, a alimentação, ou seja, aquele conjunto de necessidades que qualquer ser humano precisa. O encaminhamento para qualificação profissional e a renda. Obviamente, numa crise econômica, isso se torna muito mais difícil. E, por último, a moradia, né, o encaminhamento à moradia, em razão de uma moradia segura. Repito, nós temos um déficit aí habitacional que, obviamente, agrava essa situação. Agora, ao fim e ao cabo, Silvio, eu queria falar de algo que me assusta muito na sociedade brasileira contemporânea, que é a falta de solidariedade, né? As pessoas naturalizaram hoje, né, a extrema pobreza. O Brasil agravou nos últimos 17 meses a situação de desigualdade social. O Brasil é hoje o segundo pior país em desigualdade do mundo. Ele só perde, né, para a África do Sul. O 1% mais rico aqui, ele só perde em riqueza para o 1% mais rico da África do Sul. Então é algo assim, essa desigualdade social tem se agravado, sobretudo, repito, nos últimos 17 meses seguidos, de acordo com os dados do IBGE. Isso causa o agravamento das condições da população em situação de rua, e as pessoas têm que despertar o olhar para isso. Acho que é sobretudo isso. Eu tenho visto, né, na sociedade mensagens muito desumanas, e isso também me incomoda e me comove muito. Nós temos que cobrar justiça social e políticas públicas para essa situação.
Deputado Renato Roseno, o Frei Tito, o Instituto Frei Tito, o Escritório Frei Tito, né, de Alencar, que é instalado aqui na Assembleia Legislativa, ao longo dos anos vem fazendo um belíssimo trabalho, né, com a sociedade. E recebeu uma homenagem do Instituto Interamericano de Direitos Humanos. Gostaria que o senhor falasse sobre essa homenagem.
O Escritório Frei Tito de Alencar, ele é um escritório vinculado à Comissão de Direitos Humanos aqui da Casa. Ele acolhe demandas coletivas, sobretudo, né, em conflitos territoriais, em situações exemplares de violação de direitos humanos. É um escritório que tem 5 advogados e estagiários de direito. O escritório, ele já vai para o seu 20º ano de atuação, 2 décadas. Eu queria aqui, né, lembrar a figura do saudoso presidente, ex-presidente da Casa, Wellington Landim. Ele acolheu uma iniciativa do então deputado estadual João Alfredo, que ele era deputado da Casa à época, e que trouxe a ideia de termos aqui um escritório escritório de assessoria jurídica popular, que é uma metodologia específica no direito, a assessoria jurídica aos movimentos sociais e às populações organizadas. Nesses 20 anos, né, o Frei Tito se consolidou, cresceu, se notabilizou, e foi com imensa alegria que nós recebemos do Instituto Interamericano e do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, por ocasião da abertura do 7º curso multidisciplinar de Direitos Humanos, que está sendo realizado em 15 dias de imersão aqui em Fortaleza, um curso de absoluta excelência, né, com professores estrangeiros que ficam aqui 15 dias na nossa cidade dando curso a juízes, promotores, procuradores, defensores de direitos humanos, militantes, né, de direitos humanos, movimentos sociais. É um curso apoiado por diversas instituições, inclusive aqui também pelo Poder Legislativo. Ele é coordenado pelo professor, né, pós-doutor, professor César Barros Leal, que é procurador do Estado, né, e já tem um larguíssimo currículo na área de política penal e penitenciária. E esse curso, coordenado pelo Dr. César Barros Leal, ele homenageou o escritório Frei Tito de Alencar, e aqui eu queria transmitir aqui, né, o agradecimento, a gratidão, mas também me somar às homenagens, em especial ao seu corpo técnico, né? Aos advogados que lá estão, né, doutora Thalita, doutora Juliana, doutora Maiara, doutor Márcio, doutor Miguel, todos os estagiários, ao corpo administrativo. Portanto, eu queria aqui fazer, né, o agradecimento e o registro. Como é importante termos uma instituição de defesa de direitos humanos num momento em que os direitos são tão violados na nossa sociedade, e sobretudo, agravando a situação dos mais pobres.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Renato Roseno, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, falando primeiro sobre o debate que vai acontecer às 15 horas no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, que vai discutir as violações dos direitos humanos de pessoas em situação de rua e as políticas de atenção, assistência voltadas para essa população. E, por último, falou sobre a homenagem que o escritório Frei Tito de Alencar recebeu no Instituto Interamericano de Direitos Humanos. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O escritório Frei Tito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, diz que 100.
Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie.
Diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Polícia Federal deflagra mais uma fase da Operação Lava Jato e investiga ex-ministros. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da Sala de Jaçá, redação da Rádio FM Assembleia, com mais detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Polícia Federal realiza na manhã desta quarta-feira a 63ª fase da Operação Lava Jato para investigar a suspeita de pagamentos da Odebrecht a dois ex-ministros. Os agentes cumprem dois mandados de prisão temporária e outros 11 de busca e apreensão em São Paulo e na Bahia. As informações são do G1. São alvos de prisão dois ex-executivos da empreiteira, identificados como Maurício Ferro e Newton de Souza. De acordo com a PF, a nova fase da operação investiga pagamentos a ex-ministros identificados nas planilhas como Italiano e Pós-Itália. Delações de executivos da Odebrecht apontaram Italiano como o apelido do ex-ministro Antônio Palocci e Pós-Itália de Guido Mantega. O pagamento de propina era feito para aprovar medidas provisórias que instituíram o programa Refis da Crise, entre outros objetivos. Com os mandados, a PF investiga os crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Tarciana Campos, da redação.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o advogado do Procon Assembleia, Dr. Davi Fonteles. Dr. Davi, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos.
Dr. Davi, o Código de Defesa do Consumidor permite escolher as datas, os vencimentos, as contas que pagamos?
Pronto, sim. É, exatamente o que muitos consumidores não sabem, né, nessa questão, é que todas as concessionárias de serviços públicos, né, como serviços de água, luz, telefone, elas estão obrigadas a fornecer no mínimo de 6 datas de vencimento da conta a serem escolhidas pelo consumidor. Ou seja, o consumidor ele tem o direito de escolher a data do vencimento de tais contas, dentro das 6 opções, né, que são fornecidas pelas concessionárias de serviço público, conforme o que está previsto na Lei 9791 de 99, certo? Inclusive, a concessionária de serviços públicos não pode alterar a data de vencimento da conta sem o prévio aviso ao consumidor, porque além de inferir o que foi acordado previamente, né, entre as partes, gera também leituras adiantadas ou atrasadas no período cobrado, o que interfere no valor da conta, certo? E se for identificado essa mudança na data, sem que o consumidor seja avisado previamente, ele deve entrar em contato com a empresa concessionária do serviço para que seja respeitado o direito de escolha da data de vencimento da conta. Caso ele não obtenha êxito, né, ao entrar em contato com a empresa, é importante que ele vá até algum órgão de defesa do consumidor, né, para registrar uma reclamação. O órgão de defesa do consumidor como o próprio Procon Assembleia, certo?
Certo?
E também, se for feita a troca da data do vencimento, né, é importante que o consumidor confira a próxima fatura, pois a cobrança ela deverá ser proporcional aos dias que foram alterados. Caso o consumidor também perceba que existe alguma cobrança indevida, aí ele deve entrar em contato com a empresa, né, com a concessionária, para que haja o ressarcimento na próxima conta. E, mais uma vez, se ele não tiver êxito, ele deve procurar algum órgão de defesa do consumidor, como o Procon Assembleia.
Doutor Davi, aproveitando a oportunidade, alguns ouvintes falam que receberam, neste mês que terminou, duas vezes a conta relativa àquele mês, contas de luz, de energia elétrica. Eu pergunto, esse assunto já chegou ao Procon Assembleia?
Pronto, nesses casos a gente realmente está abrindo reclamações, né, nesse sentido, para que o consumidor possa vir aqui ao órgão, né, do Procon, e que seja feita uma análise, né, dessa segunda fatura que ela recebeu, e se realmente ela tiver o direito de ressarcimento, é aberta uma reclamação que é chamada à empresa, né, a empresa concessionária do serviço, para que a gente faça uma audiência de conciliação e que haja um acordo entre as partes.
Doutor Avi, bom dia, muito obrigado, hein?
Eu que agradeço.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O repórter Silvio Augusto, neste instante, está no plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, 4 projetos de lei. O primeiro é de autoria do deputado Carlos Felipe, que denomina Valdemar Ruda Cavalcante a CS-168, no trecho compreendido entre os municípios de Boa Viagem e Mombaça, passando pelo município de Pedra Branca. O segundo é de autoria do deputado Romeu Aldigueri, que fica instituído no calendário oficial de eventos do Estado do Ceará o festejo turístico-religioso de Nossa Senhora dos Navegantes, realizado no município de Barroquinha. O terceiro é do deputado Davi Duran, que altera a Lei número 12.670, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o ICMS. E o quarto projeto é da deputada Érica Murim, que institui o selo Empresa Amiga da Criança e do Adolescente para pessoas jurídicas e o selo Amigo da Criança e do Adolescente para pessoas físicas. Também serão lidas duas correspondências da Secretaria de Finanças. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira aqui no plenário 13 de maio, os deputados Renato Roseno, doutora Silvana, Davi Duran, Gordinho Araújo, Antônio Granja, que cedeu tempo para o deputado Nezinho Farias e o deputado Salmito. E para o segundo expediente estão inscritos até o momento os deputados Delegado Cavalcante, Acrísio Sena e Augusta Brito. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com o secretário executivo da Controladoria Geral do Estado, Marconi Lemos. A jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, informando sobre Polícia Federal deflagra mais uma fase da Operação Lava Jato e investiga ex-ministros. Entrevistamos o gerente da Caixa Econômica Federal no Ceará, Cairo César Mota. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador e historiador Mário Falcão. Legislativa em dia com Simone Silva, que igualmente entrou em contato com os entrevistados. Norma Davi, chefe da divisão de treinamentos da Assembleia Legislativa, participou do programa. Entrevistamos o presidente do Conselho de Ética Parlamentar, deputado Antônio Granja. No quadro Direitos do Consumidor, o advogado do PROCON Assembleia, doutor Davi Fonteles. O repórter Silvio Augusto apresentou a agenda, o trabalho das comissões técnicas, entrevistou Marta Campelo, gestora de internacionalização dos pequenos e empresários da SEBRAE. O deputado Renato Roseno também foi entrevistado pelo repórter Silvio Augusto. Há pouco, o Silvio falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.